agents of Bar of Queenie and Memphis. She tried to take me upstairs for a ride.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e aqui em Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos, está precisando, está insatisfeito, está buscando uma assessoria de investimentos, que tal nos dar uma chance? E se você ainda não tem conta na XP, né, está esperando o quê? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai além dos produtos ofertados pela XP Investimentos. Nós temos soluções financeiras completas para você, para sua família e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio ou me chama lá no Instagram, no Felipe_ST. A gente marca um papo aí e entende melhor as tuas necessidades. Tenho certeza que a gente pode te ajudar aqui na Luri, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos Rolling Stones, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 24 de abril. Faltam 251 dias para acabar o ano. Muito bem, são 7 horas e 25 minutos, já tô mais atrasado que risada de surdo hoje, né? São 21 graus aqui em Florianópolis e hoje é um dia muito triste para a história humana, porque marca o dia de recordação do genocídio armênio. Isso durante a Primeira Guerra Mundial, o governo dos jovens turcos do Império Otomano implementou um plano sistemático de extermínio contra a população armênia residente em seu território. Esse genocídio foi motivado por uma mistura de objetivos nacionalistas e religiosos, assim como pela suspeita de que os armênios, que eram em grande parte cristãos, poderiam aliar-se aos inimigos do império, predominantemente muçulmanos. O genocídio foi realizado em várias fases e a primeira delas teve início em um 24 de abril de 1915, quando cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios foram presos e posteriormente assassinados em Constantinopla. Após a prisão desses líderes, reforçou-se a desmobilização e desarmamento dos soldados armênios que serviram no exército otomano. Esses soldados foram então organizados em batalhões de trabalho e eventualmente assassinados. A fase seguinte envolveu as deportações em massa. Homens, mulheres, crianças e idosos foram obrigados a marchar para o deserto da Síria e outros locais remotos. Durante essas marchas, muitos foram submetidos a abusos extremos, fome, sede e verdadeiros massacres. As mulheres e crianças sofreram frequentemente abusos sexuais e muitas foram deixadas para morrer no caminho. Estima-se que entre 1,2 e 1 milhão e meio de armênios foram mortos durante esse genocídio. As consequências foram devastadoras para a comunidade armênia, resultando em uma diáspora significativa e a perda, né, do seu território ancestral. O reconhecimento do genocídio armênio tem sido um tema bem controverso na geopolítica. Vários países, incluindo a França, o Canadá e os Estados Unidos, consideraram formalmente os eventos de 1915 como um genocídio. No entanto, a Turquia, né, que foi a sucessora do Império Otomano, negou que os massacres constituíram um genocídio, argumentando que as mortes foram resultado das turbulências da guerra e que ambos os lados sofreram perdas significativas. Bem, por essas e outras, é que neste espaço aqui, desde o seu primeiro episódio, isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quase que diariamente eu defendo a ideia de que a religião e a política de Estado não devem se misturar, né? E não é só porque eu acho, é porque está determinado expressamente em nossa Constituição que todos os brasileiros são livres para exercerem a sua fé, seja ela qual for, né? O que quer dizer que tu pode ser cristão, hindu, ubandista, evangélico, budista, tu pode seguir até o Henri Cristo, né? O que tu não pode é encher o saco ou querer impor a tua fé aos outros. E essa defesa, eu garanto a vocês aí, que será feita até o último episódio deste podcast, que logicamente eu espero que demore muito ainda para acontecer, né? Vamos em frente. Aqui no Brasil comemora-se o Dia do Samurai, olha só que loucura, instituído no ano de 2005 na cidade de São Paulo e depois em Piracicaba, Ribeirão Preto, Campinas, além dos estados do Paraná, Amazonas e Santa Catarina, em homenagem ao sensei Jorge Kishikawa, por ser o difusor da tradição guerreira da espada samurai e da filosofia dos samurais. A tradição guerreira da espada é o Kobudo e a filosofia é o Bushido, e dois legados que foram os principais fundamentos para a formação do Japão e para torná-lo uma das nações mais importantes e respeitadas do mundo. O dia 24 de abril, então, virou o Dia do Samurai, porque é data de nascimento do sensei Jorge Kishikawa. Também é dia do boi, criado para evidenciar um dos setores mais importantes da economia nacional, a bovinocultura. E na sequência do Dia do Boi, temos o Dia do Churrasco e do Chimarrão, tchê. Isso lá no Rio Grande do Sul, a partir da Lei Estadual 11.929, de 20 de junho de 2003. Além de símbolo da tradição, o churrasco e o chimarrão, né, fazem parte, especialmente o chimarrão, da herança dos índios guaranis, sendo servido para recepcionar os visitantes de maneira acolhedora. E dentre os seus benefícios, o chimarrão ajuda a esquentar os nossos corpos nos dias frios de inverno, né? E é também antioxidante, faz bem para o coração, é digestivo, auxilia na regeneração celular e ainda é acolhedor, né? E pode ser tomado a qualquer horário e lugar, fazendo parte da lazer e da diversão, né? Inclusive aqui no litoral catarinense, com 40 graus à sombra, a gauchada toma chimarrão na beira da praia, o que é um negócio assim fantástico, né? Bom, com um papel importante na formação da identidade cultural gaúcha, o churrasco é uma das maiores tradições da região, com origem em terras remotas dos Pampas. A carne na brasa, ao estilo do Rio Grande do Sul, ganhou, né, o gosto de todo o país. O churrasco gaúcho nasceu em comunidades indígenas também, só que catequizadas por jesuítas, isso no século XVII. Algumas décadas depois, tropeiros incorporaram o modo de preparo, desenvolvendo nas terras exploradas por eles. Então, já sabe, né? Se tu for comer um churrasquinho hoje, lembre do velho aqui, né? Só não vai me assar churrasco de luva, nem usar sal temperado, né, cara? Faça-me o favor. Bom, e agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajude aí compartilhando com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita e clica no coraçãozinho ali, se você me ouve pelo Spotify, e se possível, se tu ainda não fez, dê uma nota 5 estrelas pra gente aí, porque nós perdemos, algum gaiato nos avaliou mal aí, nós passamos de 4.8 para 4.7. Acho que o nosso trabalho merece um pouquinho mais, né? O que, que tu acha? Se tu concorda comigo, deixa umas 5 estrelas aí pro velho, tá bom? E dito isso, ao som de Silverchair, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, a quarta-feira começa com ganhos generalizados no fechamento asiático, enquanto os futuros em Wall Street e as bolsas europeias lutam para se manter no terreno positivo, mais uma vez sustentadas pela expectativa dos resultados das empresas de tecnologia face aos resultados decepcionantes no setor bancário norte-americano. O apetite por risco veio após as bolsas de Nova York avançarem pelo segundo pregão seguido na sessão de ontem em reação a PMIs fracos dos Estados Unidos, que melhoram as chances de o Federal Reserve adiantar planos de cortar juros e também os balanços corporativos mais recentes. O Stoxx Europe 600 avança cerca de 0,1% após o maior avanço de dois dias desde novembro, e os futuros do Nasdaq são um destaque em Wall Street, avançando 0,5%. Bem, por aqui, após a divulgação do boletim Focus, que mostrou novas altas para IPCA, Selic e PIB, o Ibovespa reagiu mal e iniciou a sessão desta terça-feira em forte queda, melhorando no começo da tarde para fechar com perdas um pouco mais moderadas de 0,34% aos 125.148 pontos, interrompendo uma sequência de três ganhos consecutivos. O dólar comercial entrou na terceira queda seguida com 0,74% a R$ 5,13. A taxa do título de tesouro IPCA mais de curto prazo atingiu a máxima em um ano nesta terça-feira. Uma das últimas atualizações, o site do Tesouro Direto registrava um prêmio de 6,12% mais a inflação. A última vez que essa taxa havia sido atingida foi em março de 2023. Nos últimos dias, os títulos de renda fixa têm renovado suas taxas conforme o mercado enxerga mais risco para os investimentos. O Tesouro IPCA mais 2029, dos 6,12%, começou o mês oferecendo um juro real de 5,75%. Com a alta das taxas nos títulos do Tesouro Direto, os CDBs pré-fixados também passaram a oferecer remuneração maior aos investidores. Os juros seguiam em queda há meses, mas a trajetória foi interrompida pela precificação de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. Tudo isso a gente te explica, tá? Numa reunião aqui que a gente pode fazer para avaliar a tua carteira, se esse for o teu interesse. Então fica tranquilo se essa parte da notícia não ficou muito clara para você, tá bom? Vamos em frente. Na política, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP das Alagoas, afirmou na terça-feira que espera receber do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dois projetos de lei complementares da reforma tributária nesta quarta-feira. Abre aspas, neste ano a Câmara está dedicada a analisar as proposições que por certo chegarão amanhã e vão regulamentar um outro marco legislativo corajoso. Eu espero receber do governo amanhã, das mãos do ministro Haddad, os projetos que tratarão da lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Há um som de um clássico do Huey Lewis e The News, que foi trilha do filme De Volta para o Futuro. Muito bem, vamos em frente. Estadão, Álvaro Gribel. Sem cortar gastos, Lula mistura conceitos e põe sob risco política econômica e reeleição. Pacheco diz que quinquênio não afeta contas. Governo estima impacto de 40 bilhões de reais. Só falta o Pacheco explicar de onde que vai sair o dinheiro, né? Se ele fala que não vai mexer nas contas, quem é que vai pagar isso aí, né? Pacaembu e Perdizes, na zona oeste de São Paulo, vêm invasões de imóveis seguidas de extorsão. Câmara limita a 30 atividades benefício para setor de eventos e fixa custo em 15 bilhões até fim de 2026. Argentina, Milei consegue superávit histórico, mas pobreza avança. Entenda em 5 gráficos. Qual é o melhor bife ancho para churrasco? Veja resultado de avaliação com 7 marcas. Roberto da Mata, malandragem estrutural. Como laços de amizade subvertem a ética pública e as origens da corrupção. Já falei várias vezes para vocês, né, sobre o Roberto da Mata. É um dos sociólogos mais brilhantes do país. Sempre que tiverem a oportunidade de ler qualquer coisa do Roberto da Mata, o façam. Tá, vamos em frente, que aqui é papo de CBF aqui, não estou afim, né? Vamos ao que interessa. Ataque ao governo desviou 2 milhões de reais de compra de software para comércio em Campinas. São Paulo recupera 7,3 bilhões de reais de ICMS e deve negociar dívida de IPVA. A arrecadação com o programa que termina dia 30 supera previsão da Procuradoria. Câmara dos Deputados prorroga benefício ao setor de eventos ao custo de 15 bilhões de reais até 2026. Comitiva brasileira vai discutir nos Estados Unidos ataques à democracia e embate com Musk. Lira veta frases pró-demarcação em ato indígena no Congresso, mas permite mote de Alok. A STF julga nesta quarta limites e critérios para investigações do Ministério Público. Evento de empresária pró-Bolsonaro mobiliza judiciário, ministros de Lula e PGR. Vamos de valor econômico. Grupos de ensino superior se preparam para nova onda de consolidação no setor. Meta fiscal de 2024 não muda, mas precisa ser acompanhada. Mercado parece ter exagerado, diz Santander Asset, sobre alta dos juros. Joaquim Levy, uma opção barata para o Fed. CBMM investe para ampliar o uso do nióbio. Medida para conter avanço do aço chinês pode ter efeito limitado. Vamos em frente, vamos para o Globo. Lauro Jardim, Lula avalia dois convites para o 1º de maio. Zeina Latif, reputação se perde mais facilmente do que se ganha. Vera Magalhães, todo mundo infla os gastos, todo mundo quer gastar. Vamos para o Bernardo Melo Franco, Lula fica na defensiva em encontro com jornalistas. Bela Megali, os três pontos que Lira destacou sobre foro privilegiado em conversa com Lula e STF. No rastro da PEC, reforma tributária será enviada hoje ao Congresso, entenda. Malu Gaspar, Senado, o acerto entre Alcolumbre e Renan para a sucessão de Pacheco. O governo negocia para evitar derrotas em série em sessão do Congresso. Vamos para o aniversariante do dia. O 24 de abril marca o aniversário de José Sarney de Araújo Costa, que completa 93 anos hoje. Ele é um advogado, político e escritor brasileiro que serviu como o 20º vice-presidente do Brasil durante 1985 e como o 31º presidente do Brasil de 1985 a 1990, depois da morte de Tancredo Neves, como a gente já contou essa história aqui anteriormente. Bom, durante a ditadura militar brasileira, ele foi eleito governador do Maranhão pela UDN, né, a União Democrática Nacional, posteriormente se filiando à Arena. Em 1984, ele sai do partido e, junto com outros ex-membros, funda a Frente Liberal. Na eleição presidencial de 85, Sarney é escolhido como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves. O Tancredo, como vocês sabem, venceu a eleição contra o situacionista Paulo Salim Maluf. Né? Eu sempre gosto de lembrar que o candidato pelo lado da Arena era o Paulo Maluf, né? Porém, o Tancredo teve problemas de saúde, né? Pouco antes de tomar posse, um dia antes, na verdade, ele foi internado, morreu em seguida e, dessa forma, o Sarney acabou assumindo a presidência de maneira definitiva. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo, né? Porque já falei sobre José Sarney muito mais do que ele merece. Vamos para os fatos históricos rapidinho. Em 1933, a Alemanha nazista começava a sua perseguição às Testemunhas de Jeová, fechando o escritório da sociedade Torre de Vigia na cidade alemã de Magdeburgo. Então, mais uma vez, reforça aquilo que eu disse lá no início, né? Quando religião e política começam a se misturar de forma mais íntima, nunca acaba bem. Acho que o recado está bem claro, né? Vamos para o ano de 1953. Winston Churchill era designado cavaleiro da coroa britânica pela rainha Isabel II do Reino Unido. Fechamos com o ano de 1967. O cosmonauta, né, ou astronauta, como queiram, Vladimir Komarov, morria na Soyuz 1 quando seu paraquedas não abriu. Ele foi o primeiro ser humano a morrer durante uma missão espacial. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 24 de abril, agradecendo, claro, a tua audiência, a tua paciência, te convidando mais uma vez, segue o nosso podcast aí, clica no coraçãozinho, avalia a gente com as 5 estrelas, e se tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema levantado aqui neste Morning Call ou em Morning Calls anteriores, pode chamar lá no Instagram, no Felipe_ST, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de Janis Joplin, eu volto amanhã, tchau, fui!